predisposto a estar na casa do Senhor nesta noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fiel é a sua palavra, uma palavra que não pode deixar de ser cumprida, uma palavra que é eterna, como também eterno é o nosso Deus. E nós somos gratos ao Senhor pelo primeiro culto nosso desse ano de 2019, primeiro culto com ceia, em que nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor, enquanto muitos outros, Sebastião fala bastante isso, muitos gostariam de estar aqui. Alguns não têm como chegar, outros não têm a direção de como fazer, para onde ir. Pessoas estão amarradas de forma espiritual, de forma física, de diversas situações, mas você está aqui e o Senhor ele tem uma palavra ao seu coração. Em nosso último encontro, ano passado, estivemos meditando sobre o tema A Glória de Deus se Manifestou na Cruz. A glória de Deus se manifesta no sofrimento de Jesus, na entrega de Jesus. Em dias como hoje, a quantidade define o sucesso. Se você tem muito, você é bem sucedido. Mesmo no âmbito espiritual, se você é uma pessoa de muitas posses, quer dizer que Deus está com você. E o ter, ele suplanta o ser dentro do nosso mundo pecaminoso. O sucesso é medido de uma forma humana, mas fora totalmente de um padrão divino. Não é o padrão do Deus, é o padrão dos homens. O pouco é matematicamente pouco, mas dentro do âmbito espiritual, o pouco, ele é muito. A palavra de Deus diz que quando somos fracos, aí nós somos fortes. Então a dinâmica, a matemática de Deus, ela é bem diferente da matemática do homem. Cristo veio ao mundo na contramão do que se esperava, e isso gerou rejeição, e isso continua acontecendo nos dias de hoje, tanto com a figura deste Cristo, como com a figura daqueles que realmente o seguem. Jorginho falou dos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores não são as pessoas que sabem cantar bem ou dançam na igreja, não são esses que são os verdadeiros adoradores. Podem ser, mas não necessariamente essa é uma característica. A característica de um verdadeiro adorador é ser um verdadeiro discípulo. É um verdadeiro discípulo, você tem que ter a aparência de Cristo, fazer o que Ele ordena, fazer o que Ele comanda. Isso é adorar a Deus. Não é você levantar as mãos, não é você cantar músicas santo, 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 mas é você no seu dia a dia, você demonstrar o seu cristianismo. Jesus Cristo, ele gerou rejeição, e isso também é hoje, nos dias de hoje também, é verdade. Ser cristão para o mundo é um símbolo de status e prosperidade. Eu sou evangélico, eu tenho um adesivo no meu carro, eu faço a campanha XYZ, eu pago o carnê e tal, eu tenho muitas posses, bens, eu dou um testemunho na igreja de que eu devia R$1 milhão e agora eu tenho 5 milhões. Esse é o padrão que o mundo quer de cristão, mas não é o que as escrituras comandam, não é o que as escrituras falam. As escrituras falam de um mestre que não tinha onde recostar a cabeça. Esse é o nosso mestre, esse é o nosso exemplo. Eu já falei e continuo falando para você, não quero que você viva uma vida miserável, que você ande com roupas maltrapilhas, não é esse o sentido. Mas entenda que você não pode depositar a sua fé nestas coisas que são temporais. O versículo que ficou da semana passada, do ano passado, do último culto, foi João 13,31, que disse, por favor, Lúcio, quando ele quem? Judas. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Como assim, pastor? Como é que Deus é glorificado na traição do Filho do Homem? Pois é, viu como nós temos os nossos conceitos trocados e errados? Como imaginar a glorificação de Cristo ante ao aparente fracasso da cruz? Cruz essa que era símbolo de vergonha e símbolo de maldição. Como imaginar a nossa vida como um sucesso, se não segundo os padrões de Deus? Como imaginar a igreja cristã semente de vida, já com 5 anos de vida, e ainda com esse pouquinho de gente? Será que é sucesso perante os olhos do Senhor, ou é fracasso? Será que nós estamos no caminho de Deus ou não? E isso tem sido a minha busca de Deus, para que nós realmente, independente do tamanho, nós estejamos dentro da vontade dEle, seja com 30, seja com 50, seja com 5 mil. Nós temos que entender que o Senhor, Ele nos dá talentos, e nós temos que ganhar os talentos que Ele nos dá. Nós temos que administrar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Não necessariamente você tem que buscar mais do que você consegue administrar. E eu sou grato ao Senhor, mesmo que em momentos do ano de 2018 meu coração tenha se entristecido, querendo crescer, querendo ser maior, ter um ministério de louvor, alguém para ajudar a Lurdinha a cantar, pessoas para trabalhar, para nos ajudar. Como imaginar as nossas vidas como um sucesso, se não segundo a ótica de Deus? Se você não tiver a ótica de Deus, você pira. Você vai ficar preocupado. Tempos mais e mais complexos nos esperam. Pastor, lá vem você com pessimismo. Não é pessimismo, é realidade. A coisa vem cada vez ficar pior, mais difícil. Ano de 2019 começa, parece que as pessoas colocaram todos os problemas emocionais, espirituais, todas as dívidas, tudo numa caixinha, enterrou na terra, fica lá. 2019 é um novo começo, não é assim. Você vai continuar tendo que lidar com as suas dificuldades do ano de 2019, e vai somar com as de 2018 que você não resolveu, com 2017, e assim vai. A certeza da vitória, ela vem do nosso querido Jesus, que em tudo foi tentado, em tudo ele foi testado, em tudo ele foi atribulado, mas ele venceu em todas. Por causa dele, você é vitorioso. Você não vai ser vitorioso. Efésios diz que nós já recebemos toda a sorte de bênçãos no reino espiritual, ou seja, nós já somos abençoados. Por mais que o mundo, por mais que a situação não pareça, você é abençoado. A vitória de Cristo nos garante a nossa vitória. Se Ele não tivesse vencido, nós não poderíamos vencer. Porque Ele venceu, nós somos vencedores. Amém? Você está vivo, você está acordado? A vitória de Cristo nos garante a nossa vitória. O que nós temos que fazer é apenas seguir em frente. Nós temos que seguir os passos do nosso Mestre. O Mestre que era, é e há de vir. Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus. A palavra de hoje tem como título: Jesus é o padrão. Com palavras e fatos. Jesus Cristo, literalmente, ele mata a cobra e mostra o pau. Ele não é alguém que apenas filosofa, senta numa pedra e fica blá, 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 e você fala, oh, que lindo discurso dele. Não, ele fala e ele faz. O que está faltando hoje no meio cristão é pessoas que façam. Pessoas que realmente falam assim, eu quero fazer, mesmo sem condições, mas o Senhor, ele vai te dando a capacitação e você vai caminhando, tropeça, cai errado, o joelho levanta e continua fazendo. Jesus Cristo era assim. Ele passava por lutas, dificuldades, rejeições, tinha muito mais tempo de oração e por isso que nós padecemos tanto, porque nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias forças e nós não damos conta. Jesus, ele é o padrão, com palavras e com fatos também. Estamos quase finalizando o Evangelho de João capítulo 13, quero convidar você mais uma vez a abrir, creio que semana que vem sair finalizando. Nós vamos passar para João capítulo 14, se o Senhor assim nos permitir. Evangelho de João capítulo 13, versos 31 em diante. De tudo que você ouviu no Evangelho de João, que nós já ministramos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Eu quero que você preste atenção. Se você não entendeu nada, se você não ouviu nada, mas se você entender a mensagem de hoje, você vai ser extremamente edificado. João capítulo 13, versos 31 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Quando ele saiu, já falei que esse ele é Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará Loá imediatamente. Filhinhos, verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É uma regra, é uma condição. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou uns pelos outros. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor Deus, mais uma vez lemos a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que nos alimenta, nos fortalece, nos constrange, que é a nossa luz, que também é a nossa correção. Abrimos os nossos corações nesta noite para ouvir a tua voz, Pai. Não apenas o discurso humano, mas que o teu Espírito Santo possa sanar toda a falha, toda a deficiência da minha palavra, do meu discurso, e os meus irmãos e as minhas irmãs possam receber um recado santo, direto do altar do Senhor. Um recado que venha a gerar mudança e transformação. Não apenas mais um recado, não algo que ficará acumulado na sua mente, no seu coração, ou com o tempo deixará de fazer efeito. Mas peço que o Senhor possa, Pai querido, agir nas nossas vidas. Me coloco na tua presença mais uma vez como instrumento, Pai. Agradeço por tudo que fiz em 2018 perante a tua igreja. Peço perdão por todas as vezes, Pai, que falei algo que procedeu do meu coração e não do teu. E que nesta noite o teu Espírito Santo me use como instrumento da tua vontade para a glória, honra e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é o patrão. Quando eu trabalhava na Philips, na linha de produção, as pessoas, a gente fabricava os componentes que antigamente tinha na televisão, hoje não tem mais. E aí aqueles componentes, eles eram produzidos por uma série de etapas e depois eles passavam por um controle de qualidade. A pessoa, ela ia lá na produção, no local, nas diversas fases, e ela tirava uma amostragem. E ela olhava aquela amostragem, se ela estava com a cor correta, se ela estava na medida correta, no diâmetro correto, no peso correto, e uma série de aspectos ele analisava para dizer que aquela amostra que representava um todo estava dizendo que estava correto. Nós também temos este padrão, um padrão que a Philips tinha para aquele tipo de peça. Nós também temos um padrão para o nosso cristianismo. Quem é o nosso padrão? Jesus Cristo. Não é o pastor Paulo, misericórdia. Não, não sou eu o seu padrão. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é o seu tio, sua tia. Não é ninguém que você possa conhecer de carne e osso. O nosso padrão é única e exclusivamente Jesus Cristo.
Amém.
O primeiro versículo que nós iremos meditar é João 13:33. Não se incomode com a Helena, estava com ela no colo, ela está com o olho vermelho de sono, não deve ter dormido à tarde. Então, foca aqui na frente, deixa que o pai e a mãe vivem com eles lá, tá? Não queira ajudar, deixa eles dois lá que eles vão se virar, tá? Não se preocupe, preste atenção aqui. João 13:33. Jesus, ele vem dentro do discurso dele e ele trata de uma maneira carinhosa e fala: filhinhos, algo que João também usa, que Paulo também usa, e ele fala: filhinhos, ainda estarei convosco mais um pouco. Discípulos, eu vou estar mais um pouco com vocês. Implicitamente, eu estou indo. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Como era impossível que os discípulos não estivessem entristecidos com a partida do seu mestre, isso é uma coisa natural, Jesus Cristo, ele faz uma advertência inicial de que não vai estar com eles. Mas é não estar com eles fisicamente. Jesus Cristo, ele não está no nosso meio fisicamente. Você não consegue pegá-lo. Ele não está nessa cruz. Ele não está sentado do teu lado, mas em espírito, em essência, ele está no nosso meio, como também estava no meio dos discípulos. Mas ele também exorta aqueles homens a uma coisa: paciência. Algo que o ser humano padece. Nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de ir no médico e não sermos atendidos no momento. Nós não gostamos de estar na fila do pão e a pessoa demorar mais do que o necessário para nos atender. Se alguém parar para trocar uma conversa com alguém, nós ficamos incomodados. Será que a pessoa não sabe que eu tenho pressa? Jesus Cristo vem exortando aqueles discípulos à paciência. Mateus 28b. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que século? Século 1, 2, 5, 10, 15, 20. Que século que ele está falando? Ele não está falando de um tempo. Ele está falando até que acabe todos os séculos. Quando tudo acabar, ele ainda vai estar conosco. Estarei convosco todos os dias. O dia que você está triste, o dia que você está alegre. O dia que você está com dor, o dia que você está sem dor. O dia que você tem dinheiro, o dia que você não está dinheiro com dinheiro. Ele está com você. Ele está convosco todos os dias até que tudo se finde. Ele vai estar com você. Com o objetivo de reduzir a ansiedade da separação, porque nós somos ansiosos. Ele os trata como filhinhos. Ele traz uma palavra de amor. Por isso que você tem que ser uma pessoa dócil, mas você tem que ser uma pessoa firme. As pessoas, elas passam muitas dificuldades e você está ali para ajudar nesta orientação, sendo duro quando precisa ser duro e dócil quando precisa ser dócil. Filhinhos. Ele os trata como filhinhos e mostra com essa amável designação que a sua razão para se separar deles não significa que não está preocupado com eles, mas que tem um objetivo maior. Ele tem um objetivo maior do que simplesmente estar fisicamente com eles. Se ele não fosse, o Espírito Santo não poderia vir para consolá-los. Não só apenas no âmbito físico, porque Jesus ele estava agindo ali no âmbito físico, mas o Espírito Santo ele age na nossa vida aqui no Brasil, ele age na Alemanha, age na Inglaterra, age na Coreia, age em qualquer lugar e as pessoas precisam dele. Se Jesus ele continuasse como ser humano aqui na Terra, apenas pequenos grupos de pessoas poderiam aproveitar da presença dele física. Por isso que ele se entrega para que o Espírito Santo de Deus venha. Ele expressa mais fortemente a força do seu amor. Jesus demonstra o seu amor dando a sua vida. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que esse. Você ama alguém? Você diz que ama? Não há amor maior do que esse, dar a alguém a própria vida. Entende que o que o Senhor está falando é você, não é você se jogar na frente de um caminhão, não é pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, não é você ir enfrentar as forças da polícia por causa de uma causa social, não é isso. É uma questão de você se anular em prol do outro. Definição disso? Fácil. Chama-se matrimônio, casamento. Eu não vivo para mim, eu vivo para minha esposa. Casamento é isso? Ou deveria ser isso? Porque o que acontece é que as pessoas elas buscam a satisfação dos seus próprios desejos e vontades. A mulher espera que o cara seja um príncipe encantado e o cara espera que a mulher seja uma segunda mãe para ele, que faça tudo e tal. E aí as pessoas se frustram. Porque não é o propósito. O propósito é você se anular para o outro. O fruto da vida que Deus será comunicado à humanidade através da sua morte, através do Espírito Santo. Jesus volta a expressar então o tema de todo o Evangelho. A união do amor teórico. Você sim tem que falar do amor de Deus. Aonde você estiver, quando você tiver oportunidade, você tem que falar. As pessoas elas não vão entender se você não falar. Mas você também tem que colocar em prática. Amor teórico e amor prático. Eu te amo de palavras, mas eu também te amo de ação. Eu amo você, mas você precisa de uma ajuda financeira? Vai procurar para outro lugar. O irmão bate na porta e fala: eu estou com fome. Aí você fala: eu vou orar por você. Você ora e ele continua com fome. Cadê a ação prática? João capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você é abençoado. Não faltou alimento na sua mesa o ano de 2018. Só isso te diferencia de outros 90% da população mundial que passou fome, que não tinha o que comer, que trocava o almoço pela janta. Você é abençoado. Jesus Cristo, Ele cobra isso de nós para que nós possamos dividir essas coisas com aqueles que nos cercam. Ele entregou a sua vida. E a forma dele mostrar o amor prático dele foi lá na cruz, quando o soldado furou o lado dele e dali saiu sangue e saiu água. Em outras ocasiões, Jesus afirmava que se aproximava a hora. João Batista dizia: está chegando o reino dos céus. Jesus falava: se arrependa, é chegado o reino dos céus. E agora o Senhor está falando que chegou a hora dele. Vou ficar com vocês por mais um pouco de tempo, mas é só por um pouco de tempo. Ao dizer o que previamente disseram aos judeus, ele apresenta uma grande diferença no significado que foi falado para judeus e que foi falado para discípulos. Há diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Você não pode abandonar essa verdade, senão você vai começar a olhar para as pessoas do mundo e falar: eles estão mais prósperos, eles estão vivendo melhor, ele tem um marido mais bonito, ele tem a esposa mais bonita, ele tem um carro maior, e você vai ficando triste, ficando chateado. A diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez você não veja na terra, mas eu te garanto que se você é cristão, você vai ver no reino celestial. Ele, Jesus, declara aos discípulos que eles não são excluídos perpetuamente, como fez com os judeus, mas apenas convida a aguardarem pacientemente. Jesus fala para você: tem paciência, aguarda. Olha para a cruz, olha para a cruz, até que seja o momento de você ser conduzido graciosamente ao reino celestial. Isso é algo que vai acontecer, seja agora, seja daqui a 5 anos, 10 anos, eu não sei dizer. João capítulo 13, verso 34. Um mandamento novo eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amais vós também, amai-vos uns aos outros. Depois de Jesus Cristo ficar velho de filhinhos, ele vem com essa pancada. Se você prestar atenção no que foi falado nesse versículo, isso é uma pancada. Ele se vai, mas eles vão ficar. Jesus os constituirá como uma comunidade, povo de Deus. Não apenas uma igreja que tem uma placa na porta, povo de Deus, selado pelo Senhor. E aí ele dá para eles o estatuto de identidade. O que vocês têm que fazer para vocês serem considerados filhos de Deus? É eles que o reconheceram como Messias, não aquele que vive de forma absoluta, não aquele que não conhece o Senhor, mas você que ouve a palavra de Deus, saberão agora quais são os fundamentos e as características da comunidade messiânica. O que é que te caracteriza como um verdadeiro adorador, como um filho de Deus? Se a glória de Deus é amor e lealdade, não pode haver outra exigência aos homens a não ser um amor semelhante ao de Jesus. Esse é o padrão. Se você tem que buscar um padrão, não é o amor do pastor Paulo por vocês, não é o amor do Felipe para Helena, não é o amor da Esther para Manu, mas é o amor de Cristo para o ser humano. Este é o padrão. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. e vimos a sua glória, glória como do Espírito do Pai. Esse amor que sai de uma posição de conforto para uma posição de desconforto, sai de uma posição de honra para uma posição de desonra, sai de uma posição de abundância para uma situação de miserabilidade, não ter aonde recostar a cabeça. A consolação, filhinhos, ele acrescenta uma exortação. Mas por que ele chama isso de novo mandamento? Se a palavra de Deus na lei já falava que as pessoas elas tinham que abençoar outras vidas. O conceito do dízimo é esse, o conceito da oferta é esse. O conceito do jubileu, em que as pessoas elas perdoavam as suas dívidas, é esse. É o conceito de que as pessoas devem abençoar os outros. Dificilmente você vê dentro da comunidade judaica alguém passando necessidade, porque os judeus mesmos, eles se levantam para ajudar outros judeus. É algo que acontece, por exemplo, dentro da religião maçônica. As pessoas elas se ajudam. E outras religiões. Esse é um conceito que já existia. Por que que Jesus fala que é um novo mandamento? Entenda que as leis elas são muito mais cuidadosamente observadas quando elas aparecem dentro de um mandamento. Mas conforme esse mandamento ele vai passando, o que acontece é que a gente esquece. Eu falo com você aqui, eu ouço o que eu falo aqui nesse domingo, dia 6 de janeiro de 2019. Vai passando a segunda, terça, quarta, quinta-feira. Quando chega no domingo que vem, eu não lembro mais. O que Jesus está falando para aqueles discípulos é: observa isso de uma maneira muito séria. Observa que você olhe para o seu próximo não como uma coisa que é passageira, mas uma coisa que você tem que dar atenção todos os dias. Olhe para o próximo, olhe para a necessidade do próximo. Falei hoje pela manhã, o irmão Cláudio falou, estou com dor na minha perna, e eu falei assim, alguém orou por ele? Até agora o irmão Cláudio está esperando alguém orar por ele, porque ninguém, mesmo eu tendo falado, se levantou para orar por ele. Não sei o que acontece conosco. Parece que o nosso cristianismo é um cristianismo tão superficial que nós não acreditamos no que nós ouvimos. E o que Jesus está fazendo é trazendo a memória para eles, para que eles possam olhar para esse amor fraternal, esse amor ao próximo de uma maneira viva, não de algo que é distante. Quão necessária é essa exortação nas nossas vidas. Como é difícil manter o amor fraternal. Como é difícil você pensar nos outros. Se você falar assim, vamos sair para comer uma pizza, você fala, vamos. Mas se eu falar para você, se você pode ajudar no projeto tal, você vai pensar. Facilmente você gasta 30 reais numa pizza, mas quando você oferta num projeto social, você tem que ofertar 2 reais, 3 reais, 1 real, moedas. E não é um problema de ser moeda, é questão do que você tem e o que você entrega. É isso que é o problema. Quando a viuvinha foi lá e colocou as suas moedas, vieram outras pessoas que colocaram muito mais que ela, e Jesus falou, ela deu muito mais do que todos esses. Nós temos dificuldade no amor fraternal. O amor fraternal é o culto a Deus, é o que é esperado de Deus por nós, mas nós estamos inventando moda. Não é o cabelo, é a maquiagem. É o tamanho da saia, é o tamanho da roupa, é a corte de cabelo, é se tem franja, se não tem franja. Todas essas coisas são passíveis de serem observadas dentro de um ambiente social. Sim, mas não são prioridade. A prioridade é a manifestação do amor. Mateus 23, 23, o Senhor fala assim, vocês observam essas coisas, mas vocês não observam as principais, que é o amor, a misericórdia. Vocês têm que olhar para aquelas sem olhar, sem deixar de olhar por essas. Ele é um mandamento novo, não porque foi iniciado naquele momento, mas é um mandamento novo porque tinha que se cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Praticar o mal contra o próximo pode ser também você olhar para o outro lado e não fazer nada. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse amor fraternal se estende também aos estranhos. É muito fácil você demonstrar amor para aquelas pessoas que te tratam bem. Nós estamos falando de pessoas que não te tratam bem. Quando Jesus dá esse recado para as pessoas, ele estava prestes a ser entregue para ser martirizado. Então ele está falando deste amor, um amor pelos estranhos, um amor que tem que alcançar todas as vidas. O amor fraternal busca a sua causa em Deus, pois nele tem a sua raiz e para ele que se dirige. O propósito do seu amor é glorificar a Deus.
Glória a Deus.
O propósito de você ajudar o próximo é glorificar a Deus. Nós temos um projeto, falei hoje pela manhã, volto a dizer, tem um projeto da Candanga, de alimentação. Nós precisamos ajudar na alimentação dessas pessoas, e você continua esquecendo de trazer um saquinho de feijão, um saquinho de arroz, uma coisinha pequenininha que custa 3, 5, 7, 10 reais. Mas você não esquece de comer o hambúrguer, você não esquece de comer a pizza. Mas na hora de você passar e pegar um saquinho de alguma coisa, eu falo, pastor, olha esses 10 reais aqui para o senhor comprar um mantimento para aqueles que estão com fome, você não se lembra. Nós estamos com um projeto de todo ano, ano passado nós fizemos, esse ano também estamos fazendo. E nós estamos ajudando um projeto das crianças que estão estudando e elas precisam de um caderno. Elas precisam de uma caneta, elas precisam de um lápis, de uma borracha, coisas que para você, eles precisam disso. E o custo estimado desse kit é 30 reais. Eu joguei nas mídias sociais e muitas pessoas simplesmente falam amém. Amém o quê? Eu estou falando, você pode colaborar com 30 reais, ou 60, ou 120, ou 10, ou 5, para abençoar as crianças, e a pessoa fala amém. Amém o quê? Não sei que amém é esse. É um amém, eu não sei que amém, assim seja. Não sei. O amor fraternal busca sua causa em Deus, pois nele tem a sua raiz e é para ele que se dirige. Quando você abençoa vidas em projetos como esse ou qualquer outro, você glorifica a Deus com as suas finanças. Assim, à medida que alguém percebe ser filho de Deus, o amor deve envolvê-lo, abraçá-lo com o máximo calor e afeição. Não há como você ter Cristo no seu coração e não se compadecer de situações como essa que eu falo. E você continuar com seu coração endurecido. Não é para mim a mesa. Não é para encher o cofre da igreja. É para abençoar vidas. Pastor, eu não confio no Senhor e quero levar. Vai! Lá está o endereço. Leva lá, leva o caderno, compra o que você achar melhor. Nós temos a possibilidade de abençoar. João 6,53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isso fala da Santa Ceia, comunhão com o Senhor, mas também fala de você morrer para a sua vontade e sua necessidade. Tenho certeza que, como eu, pai, você deve estar, se você é pai, está preocupado com os materiais escolares deste ano. Felipe e Raiane ainda não pensam nisso. Ainda não. Ah, mas nós temos pensado naqueles que necessitam, que não tem como comprar. Além disso, o exercício mútuo do amor não pode existir, senão naqueles que são guiados pelo mesmo Espírito. Se você tem o Espírito, você tem que agir. Não tem como você viver numa inércia. Portanto, o mais elevado grau do amor fraternal em ser ele aqui descrito por Cristo. Nós devemos crer que como a bondade de Deus se estende ao mundo, assim também nós devemos amar a todos, inclusive os que nos prejudicam e os que nos odeiam. Quanto mais reconhecemos a profundidade do nosso pecado, mais nós reconhecemos o amor do nosso Senhor. Quanto mais nós reconhecemos o amor do nosso Senhor, mais elevado o padrão aparece. Quanto mais elevado o padrão aparece, mais aparece o meu e o seu egoísmo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você vê a sujeira em que você vive, mesmo estando dentro da igreja. Ele, Jesus, então realça seu próprio exemplo. Seria muito fácil para Jesus, ele fala assim: faz isso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus não faz assim, Ele mostra com o exemplo dele. Ele fala assim: olha, vocês não têm que fazer pelo que eu estou falando. Vocês não têm que fazer porque está na lei. Vocês têm que fazer com o que vocês estão vendo. Quando você lê o livro de Atos, você vê isso claramente. Eles falam: nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós vimos e ouvimos. Teoria e prática. Nós vimos com os nossos olhos. Nós temos que fazer. Mas pastor, eu vivo em 2019 e eu não vi Jesus Cristo. Você não consegue identificar a ação de Cristo na sua vida no ano de 2018 em nada? Ele não estava fisicamente com você, mas ele estava espiritualmente. É nesse momento que você tem que entender que, como ele fez por você, você tem que fazer pelos outros. Alguém passou fome em 2018? Levante a mão. Alguém não tinha o que vestir no ano de 2018? Levante a mão. Alguém não tinha transporte, seja carro, seja ônibus, metrô, avião, ou mesmo pé, pernas? Alguém? Todos nós fomos abençoados. O que você em 2018 repartiu? Essa é a pergunta. Esse é o X da coisa. Ele então reaça o seu próprio exemplo, que acaba de ser exemplificado e exemplificado com o ato do lava-pés que nós vimos alguns domingos atrás. Não porque nós podemos atingir esse padrão. Você não consegue atingir esse padrão. Mas você tem uma referência. Você tem um alvo. Hoje nós temos o GPS, a gente coloca o endereço lá e a gente vai, vira direita e vira esquerda. Antigamente você tinha mapas, pessoas como eu sofria demais. Eu sou um cego, né, grandinho? Mas teve um tempo em que nós ajudávamos uma ação social lá na estrutural. Todo mês eu pegava o dinheiro dos irmãos e a gente ia lá no mar. E aí era que a gente, eu pegava a Glenda em casa, eu falava: Glenda, para onde nós fomos? Gente, foi mais de ano. Mais de ano, porque eu tenho essa dificuldade. Nós temos que ter um guia, um padrão. Nós precisamos deste exemplo, desse padrão, aonde quer que nós temos que nos apoiar, porque em homens nós não podemos nos referenciar, não há como. João 13,35. Você podia até aliviar, não fala, não é bem assim. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Ninguém, Jesus Cristo não está falando que é para você se identificar como um cara que fala bastante, não. Jesus não está falando que você tem que ser identificado como uma pessoa que é boa de louvor, ou que é boa numa exposição bíblica. Ele está falando que você vai ter que ser reconhecido no amor. E ele está falando, você tem que ser reconhecido nisso. As pessoas têm que olhar em você e falar assim: você é diferente. Você é diferente. O que acontece? Você come muito feijão, você come muita vagem, você faz comida low carb, é por isso que você tem essa aparência? Não, não é isso. Jesus Cristo é o meu motivo. O amor que existe entre os seus haverá de ser visível e há de ser reconhecido por todo homem, crentes e não crentes. Portanto, haverá de ser demonstrado com o quê? Obras. Como que você demonstra o amor pelas pessoas? Obras. Sejam coisas físicas. Alguém está com fome, você dá um alimento. Seja com uma necessidade, seja com uma oração. João 14,12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. O que Jesus está falando é: se você se colocar em campo, você faz mais do que ele. Ele está mentindo, é isso? Ele está sendo simbólico. Jesus está sendo simbólico?
Não.
Ou ele está sendo literal? Se você não ora pelas pessoas, como é que elas podem ser curadas? Se você não é um instrumento nas mãos do Senhor, como é que as pessoas podem ser abençoadas? Em verdade, inclusive, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras obras fará, porque eu vou para junto do Pai. A ação prática é o símbolo da comunidade. O que você tem feito na igreja? O que você tem feito fora da igreja? Você faz algo? ou não? Hoje, pela manhã, eu falei assim, gente, o culto é 19 horas. Você pode chegar às 5 para 7 para cumprimentar os irmãos? Poucos chegaram. Talvez uns 4, 5. Ainda olhei assim, olhei para a Esther, com o grupo dela chegando, e falei assim, ó, será que você não poderia ter chegado um pouquinho antes para ajudar em algo? Ou sua vida está corrida demais? Será que você não poderia ter chegado um pouquinho mais cedo para ajudar a preparar a Santa Ceia? Ou sua vida é corrida demais? Ou você quer ser servido? Eu vou para a igreja para ser servido. Será que é isso que você pensa? Da casa do Senhor? Não há problema, nós não estamos aqui com o objetivo de nós sermos servidos, nem de a sua presença ser obrigatória, mas o que você faz para o Senhor? Será que a sua vida cristã se resume ao domingo pela noite ou domingo pela manhã? Ou você está cansadinho demais durante a semana para fazer algo pelo Senhor? Ou durante a semana, ou fim de semana? A ação prática é o sinal distintivo da sua comunidade. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. O que Jesus está falando através do apóstolo Tiago para você? Se você não faz nada pelo próximo, não adianta você dizer que é cristão. Eu sou cristão, sou batizado, tenho carteirinha. Não adianta nada. O que o Tiago está falando é que a sua fé, ela é morta. Morta. O que os discípulos aprendem do seu mestre não é doutrina, mas comportamento. Não se distinguirão por saber particular, nem comunicarão à humanidade uma especulação sobre Deus. Quando alguém perguntar, por que você acredita em Deus, o que você vai falar? 1 Coríntios 2:1. Apóstolo Paulo, junto com a igreja de Corinto, ele era uma pessoa que falava muito bem, e ele falou assim para eles, eu, irmãos, quando fui ter convosco, não tem? Não? Ah, é? 1 Coríntios 2:1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Coríntios, povo de Corinto, eu não fui porque eu sou teólogo, eu não fui porque eu sei falar bem, não é por causa nada disso. Não se fie no que eu falo por causa disso. Você tem que falar do que você vive, o que é prático na sua vida. Mostrarão, esse texto mostra a possibilidade do amor e de uma sociedade nova. Assim manifestarão e tornarão presente o Pai no mundo. Quando você age com amor, você torna a presença do Pai viva. Jesus cria um espaço onde o amor exista. Alternativa às trevas. Nós iremos no mundo para nascermos luz. Mas esse mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Nós somos pequenos luzeiros dentro dessa terra. E se nós não servimos para iluminar, nós servimos para o quê? Por esse seu mandamento, ele constitui a sua comunidade. Ele não cria, porém, um grupo fechado, não é esse grupinho. Nós temos que ir para fora. Nós temos que falar, nós temos que evangelizar no nosso dia a dia, falar do amor de Deus. A palavra grega para a igreja quer dizer assembleia dos chamados para fora. A gente vem, recebe um ensinamento, digere ele e leva para fora. Mateus 28:19. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O seu objetivo, a sua obrigação é falar do amor de Deus, deixa a Helena em paz. Pare de olhar e dar atenção para ela. A atividade do amor, deixa ela aqui, pode ficar em paz, pode ficar tranquilão aí. A atividade do amor terá como base a vivência do amor. Quem não vive o amor de Jesus, não conhece a vida nem pode oferecê-lo. Da experiência de vida nasce a urgência da missão. Se você realmente foi alcançado pelo amor de Deus, tem que arder no seu coração alcançar outras vidas. Uma pessoa que chegou bem perto disso, John Lennon, quando ele fala que apenas o amor é necessário. Que bom que o mundo cheio de amor. Mas que amor será que ele estava se referindo? Será que era o amor divino, o amor de doação? Eu duvido. Por isso que eu falei com você que me chegou perto. Ele falou de um amor de doação, de um amor de entrega, mas ele não sabia o que era aquilo. Ele não conhecia o Senhor. O amor, ele é a linguagem universal Você pode não saber falar a língua da pessoa, mas se você demonstrar amor praticamente, a pessoa ela vai entender. Para João, portanto, a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Ceia, é a recordação incessante do amor de Jesus. E ele coloca entre dois fatos interessantes. A celebração da Santa Ceia, ela está entre a negação de Judas e a negação de João, de Pedro. Entre duas negações está a demonstração do amor. O amor próprio mantém todos os nossos sentidos limitados. O que as pessoas falam hoje na sociedade? Ame-se, seja feliz, busque a sua felicidade, busque o seu desejo, a sua vontade. Quando você entra nesse círculo, você fica bloqueado em ajudar os outros. Porque sempre o foco é você. Sempre o foco sou eu. A minha vontade, a minha necessidade, a minha fome, o meu futuro, o meu tempo. Quem quer, pois, que deseja ser realmente discípulo de Cristo e ser reconhecido por Deus, ele deve se moldar e dirigir toda a sua vida a amar os irmãos e perseguir este objetivo com diligência. Não quero ser cristão desta forma, pastor Paulo. Vá atrás do bloco da Macarena, vai para a Bahia, lá tem uns blocos lá que você compra o abadá, sai dançando, vai ouvir a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Se você não quer ser cristão, vai viver sua vida. Tem tanta coisa legal para conhecer, tem tanto lugar no Brasil para conhecer, tanto programa na televisão. Se você comprar um bom pacote de canais na net ou qualquer outro, você vai ter mais de 100, 150 canais. É tudo que você quiser imaginar, desde a comida do Masterchef, Mini Chef, Super Chef, chef de pizza, de qualquer coisa, pescador, corrida, carro, mecânica, você tem ocupação. Não perca seu tempo. É algo que eu falo para as pessoas do discipulado: não me façam perder o meu tempo. O meu tempo é precioso. Você quer ajuda? Fala que eu me ajudo. Não quer? Segue o barco, vamos marcar um dia, comer uma pizza, vamos bater papo, vamos falar do Mengão, falar de outras coisas. Mas se você não quer Cristo, viva a vida do mundo intensamente. Porque você vai para o inferno, mas pelo menos você teve um tempo de alegria aqui na terra. Agora, se você quer ser cristão, a resposta é se moldar e dirigir toda a sua vida em qual do outro, em qual do próximo. Não tem desculpa, não tem outra regra. Eu poderia tentar aliviar para você, mas não tem. A única forma de você ser reconhecido como cristão por Deus é você ter amor fraternal. Se você não tem amor pelo próximo, você não é cristão. Vai ter uma fila longa daqueles que Jesus vai falar: não te conheço, não te conheço, não te conheço, não te conheço. Como assim? Lembra quando o pastor Paulo falou? Gente, tem gente aqui nessa igreja que vai ouvir isso. Aonde Jesus Cristo? Que eu não te chamei. Você lembra aquele dia lá que o pastor Paulo falou que era para você ajudar na favela, que o cara estava com fome, ou que precisava ajudar lá na escolaridade, ou na manutenção da igreja, ou qualquer outro projeto social, e você falou: naquele momento você me negou. Gente, é sério isso? Eu estou pondo medo em você mesmo. Porque se você não for movido pelo medo, você continua desse jeito. Quem convence é o Espírito. Mas o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Amém. Primeiro culto de dia de 2019 está lá, para você, para referir. Feche seus olhos. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque a tua palavra não muda. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não abre mão de nós. Te louvamos, Senhor, porque Tu és eterno na Tua graça e no Teu amor. Nos apresentamos ao Senhor nesse ano de 2019, novamente, Pai querido, como nós estávamos em 2018, preocupados com as nossas redes sociais, com os nossos WhatsApp, preocupado com a nossa vontade, o nosso querer, preocupado com os nossos compromissos, com os nossos planos, e nós como que viramos o rosto, Pai, para as necessidades do próximo. Nos ajuda, Pai querido, a mudar esse quadro. O Senhor foi ao Pai para que nós pudéssemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. A começar de mim, Senhor. Eu peço que o Senhor me oriente a usar o meu tempo com sabedoria. Eu possa, Pai, sim, ter o meu tempo perante a televisão e as minhas atividades de lazer, mas que também eu possa me dedicar no conhecimento do Senhor, no conhecimento do Senhor. Que esse ano de 2019, Pai, eu possa me dedicar mais ao amor ao próximo, eu possa ser mais fiel ao Senhor, mais fiel à minha família, dentro dos ensinos bíblicos. Que eu possa, Pai, de uma maneira quase que sobrenatural, ter o meu comportamento transformado. E que as pessoas elas possam ver Deus, que as pessoas possam ver o Senhor através das minhas palavras, através dos meus pensamentos. Não através da religiosidade dos meus atos, mas através de ações práticas de amor que estejam pautadas na Tua palavra, Senhor. Precisamos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.